Bom dia, amados. Vamos continuar falando sobre Elias mais um pouquinho. Na verdade, não estamos falando tanto sobre Elias histórico, estamos falando mais sobre o que vai acontecer no final dos tempos. Mas estamos falando sobre esse acontecimento final da vida de Elias, que foi... a gente chama de arrebatamento, a palavra não é usada no Velho Testamento. Nem todas as versões bíblicas usam essa palavra no Novo Testamento também, mas, na verdade, é passar dessa dimensão, passar dessa vida material para o outro lado, né? Para a vida eterna, para a vida incorruptível. Quem está com a folha, se alguém não tem, tem algumas aqui na frente ainda, esse esboço que estamos usando. Mas antes de voltar a falar um pouquinho mais sobre o tema do domingo passado, sobre Rio Jordão e o que significa a Terra Prometida, passar pelo Rio Jordão, queremos falar um pouquinho mais hoje sobre isso, mas eu quero mostrar essa parte final, o que significa o arrebatamento ou Deus levar Elias, o que significa isso dentro da história de Elias. Então depois nós vamos voltar a falar mais sobre o que significa para nós, mas vamos entender antes um pouquinho mais, se você está com esboço, né? O significado, a letra C, o significado do arrebatamento de Elias. Nós colocamos dois pontos aqui. Um é a vitória de Deus sobre o governo humano, e o segundo sobre o que ele representa em relação a Jesus, as duas testemunhas e a igreja. Então, já falamos, já mencionamos isso, mas eu quero deixar bem claro a medida, para mim mesmo, à medida que a gente vai avançando no estudo, como eu sempre costumo dizer, eu faço esse esboço antes de dar as aulas. Aí, à medida que a gente vai dando as aulas, que Deus vai abrindo mais, às vezes tem outros aspectos que a gente vai enfatizando, então tem mais coisas além daquilo que a gente consegue enxergar no início, e com certeza, se a gente voltar a esse assunto futuramente, vai ter mais coisas ainda para a gente ver. Então, a vida de Elias, essa questão final de como ele enfrentou o que aconteceu antes do arrebatamento, que foi essa história de Acasias, tem uma relação com o que tinha acontecido anteriormente com Jezabel. Então eu queria deixar esse ponto mais claro para que vocês vejam que eu vejo aqui Deus levando Elias de volta mais ou menos para a mesma situação, diferente no, nas circunstâncias, mas mesmo tipo de situação que ele enfrentou antes, só que Elias teve uma outra resposta. Então lembrando que depois que ele enfrentou os profetas de Baal, depois que caiu fogo do céu, depois que tanta coisa tremenda aconteceu no capítulo 18, capítulo 19 de 1 Reis, fala que Jezabel mandou um mensageiro para Elias, falou assim: olha, você matou meus profetas, mas eu vou matar você. E Elias estremeceu, e a gente até estranha, porque quem viu fogo cair do céu, como é que ele ia ficar com medo? Tudo bem que Jezabel era forte, tinha poder, ela tinha o governo, ela tinha o poder humano para fazer o que ela estava prometendo, mas Elias, a gente sentado nos nossos banquinhos aqui, a gente olha para Elias e fala assim: ah, Elias, não é possível, eu esperava mais de você, né? A gente fica meio decepcionado com Elias, de depois de tanta coisa tremenda, o poder que Deus fez através dele, ele ficar com medo de Jezabel e correr. E ele não correu para perto, não. Ele correu para muito longe. Ele não parava de correr mais. Ele saiu do domínio de Jezabel e continuou correndo. Então, é uma coisa que a gente fica olhando, mas a gente sabe que não é brincadeira. Porém, é o ponto de Elias que... Como Tiago fala, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões, às mesmas fraquezas como nós. Com certeza Tiago estava se referindo a essa história. Porque o resto da história de Elias é o homem, ele é o cara. Ele chega e fala a palavra de Deus, ele assim, parece que às vezes ele pede Deus, mas parece que ele tem tanta intimidade com Deus que ele fala as coisas e Deus cumpre. Né? Então, Elias é um cara tremendo, mas nesse momento a gente viu a fraqueza dele. Ele correu, aí ele até pediu a morte, falou assim, ah, Deus, pode me levar, eu prefiro morrer nas tuas mãos do que Jezabel me matar. Enfim, ele estava quase que desistindo. Então a gente vê, embora Deus tenha usado esse momento, aí ele foi no Monte Sinai. Tem muita gente que acha, Elias estava tentando imitar Moisés. Eu já vi muitas opiniões como se ele tivesse feito uma coisa errada, mas não, eu vejo na história que o anjo deu alimento para ele caminhar para lá, era vontade de Deus que ele fosse no Monte Sinai, e lá Deus falou com ele, aí tem toda aquela história. Mas só fazendo agora o paralelo, 2 Reis 1, primeiro capítulo aqui de 2 Reis, tem uma outra história. Acabe já morreu, o filho dele está no trono, e é aquela história que ele manda os mensageiros para Baal, lá na terra dos filisteus, e manda os mensageiros perguntar para ele se ele vai morrer ou não. E Deus, não foi ideia de Elias isso, Deus ficou muito, muito bravo com essa atitude de Acasias. Foi assim, tanta coisa que os reis faziam contra Deus, nem sempre Deus dá uma resposta imediata, mas nesse momento Deus mandou Elias, falou assim, que isso? Não tem um Deus em Israel? Você vai mandar mensageiros para fora do país para falar com Baal, que nem existe, não tem um Deus em Israel? Bom, o ponto que eu quero mostrar aqui é, Elias fez o que Deus mandou, enfrentou o rei, e com certeza ele sabia que o rei ia ficar bravo, porque a mensagem, o recado que ele deu aos mensageiros, não foi um recado bom. Ele mandou os mensageiros e falou assim, você vai morrer. Você está querendo uma mensagem boa lá de Baal, que vai falar o que você quer ouvir? Não, eu vou te dar a resposta certa. Então ele mandou uma mensagem muito dura e Acasias ficou bravo mesmo. Só que o que Elias fez? Ficou sentadinho onde ele estava, do jeitinho, no lugarzinho onde os mensageiros iam saber que ele estava ali, ele ficou esperando, ele não fugiu. Então eu só queria que vocês vissem que Elias aprendeu a lição, Deus fez algo na vida de Elias, ele não estava mais com medo da morte. Ele não estava com medo do que Acasias podia fazer com ele. Ele ficou sentado. E de fato, o que Acasias podia fazer com ele? Me responda, o que Acasias podia fazer com ele? Mandou 50 soldados para pegar um homenzinho, sozinho. Mandou 50 soldados. Mas o que Acasias podia fazer com ele? Nada, caiu fogo do céu, consumiu 50. Mandou segunda vez, foi o fogo do céu. Elias, agora sim, Elias, agora esse é o Elias que a gente esperava. Não foge, Deus age. Elias, então, enfrenta, depois o terceiro vem com humildade, e ele foi com o terceiro capitão, foi lá junto, diante do rei Acasias, que ainda podia matá-lo, mas Elias venceu o medo da morte. Elias venceu aquilo que ele não fez lá com Jezabel. Deus, e Deus tem um jeito maravilhoso de fazer isso, gente. Se você percebe que Deus está te levando para algo que você já enfrentou antes, não fique bravo, não. É só que você não passou na primeira prova. É hora de enfrentar a mesma prova, às vezes de um jeito diferente, mas Deus faz isso. Ele nos leva de volta ao mesmo lugar para levar a gente a vencer. Deus não tem interesse que você repita de ano. Deus não tem interesse que você seja... Repita de ano ainda vai, porque a gente tem que repetir a experiência. Então a gente até repete, mas ele não tem interesse em nos desqualificar. Ele quer nos levar de volta, né? A escola... tem geralmente um limite, né? Você pode passar por recuperação, mas depois tem um limite, né? Deus tem um limite também, mas é bem diferente. Ele leva a gente vez após vez passar pelas mesmas situações e então nos leva a superar. Então eu queria só fechar essa situação na vida de Elias, para a gente continuar fazendo aplicação para o tempo agora da igreja, mas lembrando então que o arrebatamento, ou Deus fazer com que a pessoa passe para a vida incorruptível, é um sinal da aprovação de Deus. Aprovação de Deus. De onde que eu tiro essa ideia? Né? A ideia está bastante óbvia, mas eu tenho uma base bíblica para falar isso. Hebreus 11, quando fala de Enoque, que foi o outro que aconteceu a mesma coisa. Hebreus 11, versículo 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Então Enoque foi promovido, né, sabe aquela coisa aí, tem várias situações nas escolas, né, mas você pode ser promovido, tem muitos sistemas diferentes, tem prova final, recuperação, tem um monte de coisa, mas tem aquele que é aprovado e nem precisa passar pela prova, não é isso? Então ele não passou pela morte, Enoque passou direto. Ele foi aprovado direto, sem ter que passar pela morte. Como nós estamos vendo, Enoque e Elias passaram para a vida incorruptível sem passar pela morte. Isso é aprovação. Então, como que Elias foi aprovado? Né? Não só esse último caso, mas eu achei bem interessante que a última coisa, a última história de Elias que nós temos aqui na Bíblia é exatamente essa, em que ele vence uma situação parecida com aquela em que ele realmente demonstrou fraqueza e não foi aprovado. Então, o arrebatamento, o passar para a vida incorruptível é um sinal da aprovação de Deus. Deus falou assim, aprovado, pode vir, você já passou. Então, depois tem outras coisas quando a gente pensa sobre ressurreição dos mortos, que também é um grande sinal, é sinal que Jesus teve de que Deus aprovou a vida dele, foi quando ele morreu, mas ressuscitou e subiu aos céus. Então a ressurreição também faz parte desse sinal claro da aprovação de Deus. Então, no caso de Elias, então, Jezabel quis matar Elias e não conseguiu. Por quê? Porque ele fugiu, né? Mas Acasias quis matar Elias e não conseguiu. Por quê? Porque o poder de Deus que estava na vida dele era maior do que o poder. A vida de Elias mostra isso. As duas testemunhas no final de Apocalipse mostram isso também. E então ele superou, ele venceu sobre o medo da morte, e o fato de Deus o ter levado sem morrer significa o poder do governo humano, poder contrário a Deus, poder do anticristo, poder do sistema humano, poder de Satanás, né, como você quiser chamar, não consegue vencer os servos de Deus, não consegue vencer o corpo de Cristo. Então, isso é o que essa passagem mostrou. Jezabel não conseguiu. Jezabel conseguia tudo o que ela queria, mas ela não conseguiu vencer Elias. E a Jezabel está viva ainda nessa história. Acabe já morreu, mas Jezabel está viva. E a sentença de Deus, Jezabel deu uma sentença para Elias: você vai morrer, mas não aconteceu. Ok? E Deus, não Elias, né, mas Deus através de Elias, deu uma sentença para Jezabel: Você vai morrer assim, assim, assim. E aconteceu. Então, é o confronto entre o reino de Deus e o reino humano, o reino dos homens, que é contrário a Deus. Então, essa, a gente colocou aqui, né, na folha, a vitória de Deus sobre o governo humano, sobre oposição, sobre deuses falsos. Através de Elias, Deus venceu sobre Baal, Deus venceu sobre o poder satânico, né, que se manifestava através deles, e o poder falso de engano, né, de deuses falsos, e venceu sobre a morte. Okay? Então, essa é a conclusão da vida de Elias, essa é a importância do que aconteceu com ele agora. Agora, ele também, número 2, na letra C, número 2, é que ele também é uma figura de Jesus, porque Jesus também subiu aos céus, né? Ele também foi levado como homem, só que ele passou pela morte primeiro. Então, Elias foi uma figura, mas Jesus fez algo mais que Elias não fez, porque Jesus realmente é o primeiro, ele que abre o caminho. Então, Jesus foi o primeiro a vencer a morte, ressuscitar. E aí, aqui é uma coisa importante que às vezes a gente passa por cima e nem todo mundo tem uma ideia clara sobre o que aconteceu com Jesus e sobre o que vai acontecer conosco. A ressurreição não é o seu espírito viver para sempre no céu. Não é só isso. A ressurreição é algo físico, o corpo ressuscita. A ressurreição, a vida eterna, a vida com Jesus no céu, não é o que alguns imaginam, tipo fantasmas voando por aí, tocando harpas, sem substância, não come, não bebe, não dorme, não casa. É verdade, muitas dessas coisas são, está escrito na Bíblia, mas isso nos leva a pensar de uma vida, de uma vida que não é concreta, não é substancial. Não é real, vai ter terra, vai ter corpo, vai ter uma vida completa, porque tudo que Deus planejou desde o início vai acontecer. Deus não deixou o plano dele de lado, Deus não descartou Adão e Eva, jardim do Éden, árvores, animais, quem gosta de animal, vai ter animal também. Então, Deus não descartou essas coisas, Deus não deixou para lá, falou assim, não deu certo, pecado, agora vou ter assim, só espíritos, invisível, a gente voando por aí, não sente nada, assim, parece que é uma coisa, você nem consegue, tem gente que nem, assim, é melhor ir para o céu do que para o inferno, com certeza. Mas essa vida aqui, às vezes as pessoas não querem passar para outra, porque essa aqui está melhor, como se a vida futura fosse uma coisa assim, não vai ter realidade, não vai ter substância. Bom, primeiro, a vida no espírito é muito mais real do que essa. C.S. Lewis tem um livro maravilhoso que chama O Grande Abismo, em que ele mostra o céu e mostra o inferno. É uma alegoria, uma forma de ver as coisas, mas ele fala que lá no céu as coisas são mais sólidas. Até a grama, as folhinhas de grama, se você não tem o corpo glorificado, a grama tipo passa, é tão substancial, tão forte, que é como se você não conseguisse pisar em cima, ela vai cortar você, porque é muito mais substancial do que você, nós, nessa vida material nossa. Então, nós precisamos de um corpo glorificado para poder viver aquilo que Deus tem preparado para nós. Amém? Estão começando a ficar mais animadinhos aí? Nós temos que ter esperança, nós temos que ter alegria de pensar na vida eterna. A vida eterna não é assim, essa aqui, né, a gente gosta dessas coisas aqui, os prazeres que tem aqui, depois não vai ter nada disso mais, que pena, né? Ninguém fala, né, mas lá dentro você pensa, puxa vida, né? Não vai ter aquela comida gostosa, não vai ter, a gente vai ficar assim, sem experimentar nada, não. Tudo que tem aqui é uma figura, é uma foto. O que é melhor? Uma foto de uma mesa cheia de comida gostosa ou você comer de verdade? O que é mais gostoso? Você ver uma cachoeira numa foto ou você está ali presente, sentindo, vendo, três dimensões? Não é? É muito melhor. Agora, essa vida material aqui é uma foto. Só uma foto. Tudo que tem aqui, comida, casamento, amizade, amor, união, tudo que tem aqui é apenas uma foto. Lá que é muito mais real. Quando a gente chegar lá, a gente vai falar assim, puxa, só tinha foto, agora eu tenho a realidade. Amém? Então, Jesus foi o primeiro. Tem muita coisa que eu não entendo. Não sei como é que Elias e Enoque conseguiram passar para a vida incorruptível sem passar pela morte. Mas eles não alcançaram, não sei como é que eles estão lá, que tipo de coisa que eles têm lá, mas eles não têm ainda aquilo que Jesus foi o primeiro a obter, que é passar pela morte, ressuscitar com corpo e subir com corpo para a vida incorruptível. Então, ele realmente foi além, a gente não sabe muito como comparar, não sabemos dizer muita coisa, mas Elias e Enoque foram uma testemunha. Deus tem a realidade e ele tem o que aponta para lá, um testemunho. Nós vamos falar mais sobre isso. O reino futuro, que é real, que é completo, mas o reino presente, que já experimenta, que já tem algo daquilo que virá, já presente agora. Então, esse é o mistério de Deus, é aquilo que a gente precisa entender cada vez mais, ok? Então, Elias era, ele mostrou isso naquela época que Deus estava vencendo sobre Acabe, Acasias, Jezabel, sobre o sistema do homem, sobre os deuses falsos, sobre a oposição, sobre a morte, mas ele também foi uma figura daquilo que virá. Ok, vamos então voltar para, primeiro para o diagrama, meu belíssimo mapa aqui, né, da semana passada, para a gente pensar mais uma vez sobre essas duas experiências de passar pelo Mar Vermelho e depois de passar pelo Rio Jordão. Queremos falar um pouquinho mais sobre isso para a gente entender o significado. É um assunto vasto, a gente entrou um pouco semana passada, mas fica muita coisa ainda para entender melhor. E mesmo agora a gente não vai conseguir explorar isso devidamente. Eu queria assim, sugerir, quem não tem essa apostila, Visão Panorâmica da Bíblia, tem vários assuntos nessa apostila, mas o último assunto que fala sobre as três testemunhas, a palavra, o Espírito e o sangue, ele fala aqui especificamente sobre o batismo no sangue, que nós falamos domingo passado, vamos falar um pouquinho mais hoje. Então, eu trouxe algumas, se alguém não tem e gostaria de ir um pouco mais fundo no assunto, você pode ver lá. Então, só lembrando mais ou menos dessa figura que Deus deu para nós, que ajuda muito a visualizar a coisa, que é a saída do povo de Israel, do Egito, passou pelo Mar Vermelho, que é o batismo na água, que é a nossa identificação com a morte de Jesus. Ele morreu por nós. Como ele morreu por nós, então nós temos a vida que ele oferece. Nós não precisamos morrer, nós não precisamos vencer o pecado, porque ele já venceu. Então isso aqui é o que nós recebemos pela graça, o que nós recebemos em virtude da obra de Jesus por nós, ok? Então é a saída do Egito. O deserto é o lugar onde Deus vai agora começar a efetuar, a trabalhar em nós todas as coisas que nós recebemos legalmente, tudo que veio no pacote, toda a nossa herança que nós recebemos na salvação, vitória sobre o pecado, tudo que Jesus fez, nós recebemos legalmente, por direito. É como uma pessoa que é herdeira de uma grande fortuna. Mas essa fortuna só vai ser disponível quando o dono da fortuna morrer. Daí a gente fica torcendo para ele morrer logo, né? Aí, eu tenho essa fortuna, mas eu não posso usufruir ainda. Então a salvação nos deu direito de muitas coisas que só serão plenamente nossas, e muitos cristãos ficam nisso, só serão plenamente nossas quando nós formos para o céu, que aliás, não é para o céu vem para a terra, mas a gente pensa muito nessa expressão. Nós pensamos que essa última passagem aqui, entrar em Canaã, é quando nós formos viver com Jesus para sempre no reino dele. Mas nós temos falado que isso aqui é nossa herança, tem gigantes, tem algo para ser conquistado. E uma das coisas assim, que ajuda muito a entender a diferença entre o deserto e a terra prometida é o seguinte: durante esse tempo no deserto, principalmente aquele um ano mais ou menos que eles ficaram no Monte Sinai, além do tabernáculo, além dos 10 mandamentos, Deus deu para Moisés um monte de coisas que muita gente não gosta de ler, está no livro de Êxodo, Levítico, Números, aqueles capítulos que falam sobre todas as leis, as ordenanças e coisas que a gente não precisa guardar mais. Eu não sei por que a gente tem que ficar lendo aquilo. Então, aquilo, se você começar a pensar sobre cada coisa que Deus fez lá, mostrou lá, você pensa que coisa maravilhosa. Deus não tirou o povo do Egito para soltar na terra de Canaã, agora vocês estão livres, façam o que vocês quiserem. Deus tirou o povo do Egito e antes de levar para a terra prometida, falou assim: eu vou explicar como é essa nação que eu quero. Eu vou explicar como que eu quero que vocês comam. Eu vou explicar como é que eu quero que vocês façam higiene. Eu vou explicar como que eu quero que vocês tratem uns aos outros. Eu vou explicar relações dentro da família, fora da família. Eu vou explicar a sociedade. Eu vou explicar como que vai ter justiça, como é que não vai ter pobres. Ele explicou todas as coisas, é uma coisa maravilhosa. Tem todas as explicações sobre como cultuar a Deus. Tem tantas e tantas coisas. Tudo bem, não é exatamente assim que nós vivemos hoje, mas, em primeiro lugar, tudo aquilo que ele explicou lá tem muito a ver com o que Deus quer fazer na nossa vida hoje. Ele interessa sim no que você come, ele interessa sim em como você se veste, ele se interessa sim no que você faz segunda, terça, quarta, quinta e sexta, não só no domingo, amém? Ele interessa, ele deseja mudar. Agora, o interessante é que naquela história eles não conseguiram pôr em prática, assim, eles começaram a fazer o sacrifício, não é que eles não fizeram nada, fizeram o tabernáculo, eles começaram a oferecer o sacrifício, como Deus mandou, mas a maioria, grande maioria das leis, das ordenanças, das explicações que Deus deu no deserto, eles não praticaram no deserto. Aonde é que eles iam conseguir praticar? Na terra prometida, na herança. Então, isso é uma chave para a gente entender. O que é o deserto? É onde Deus fala, é onde Deus trata, é onde Deus começa a mostrar: eu quero sua vida diferente. Deus não pode fazer isso de uma vez. A salvação, sair do Egito, é de uma vez, ele arranca a gente de lá. Mas a transformação é passinho por passinho, mudando, revelando, mostrando como ele quer que você viva. E isso não acontece no primeiro mês, nem no primeiro ano, nem nos primeiros 5 anos, nem nos primeiros 10 anos da nossa conversão. Isso é contínuo, Deus mostrando e mudando. Então, o deserto é onde Deus mostra, é onde Deus trata, e onde Deus trata com a carne, porque toda a velha geração tinha que morrer antes de poder entrar na terra prometida. Então isso mostra que nós morremos com Cristo, fato consumado, mas nossa morte experimental, morrer mesmo para o velho homem, isso é algo que precisa acontecer na prática, e sem isso acontecer, não dá para passar pelo Rio Jordão. Ok? Então, essa passagem do Rio Jordão, essa segunda experiência que é o Rio Jordão, nós mostramos Jesus teve dois batismos, né? Ele foi batizado na água, recebeu o Espírito Santo no início do ministério dele, mas ele falou, eu ainda tenho um batismo com que preciso ser batizado, em Lucas 12, que é o batismo no sangue. Então, eu quero ler mais um texto, pelo menos, com vocês, em Filipenses. Eu quero mostrar na vida de Paulo algo que pode nos ajudar a entender o que é esse batismo que ainda precisamos ter, batismo no sangue. Nós estamos falando que não é a morte física em si, no sentido assim, eu sou salvo, fui alcançado por Jesus, vivo no deserto até Jesus voltar ou até eu morrer, e aí quando eu morro ou quando Jesus volta, é que aí sim eu passo pelo Rio Jordão. Nós estamos falando que não é isso. Existe uma experiência, não é uma experiência única, mas existe uma experiência que nós estamos chamando do batismo no sangue, é uma experiência progressiva, você vai ver isso aqui em Filipenses 3, essa passagem que acho que todos conhecem bem, passagem linda do apóstolo Paulo. Em que ele mostra algo que precisa acontecer na vida de cada cristão para que a gente possa entrar na terra prometida. Agora só pense comigo, quando foi que Paulo escreveu essa carta? A gente conhece pelo livro de Atos, a gente conhece um pouco da história de Paulo. O que aconteceu com Paulo? Ele se converteu, não foi? Caiu, a Bíblia não fala que ele caiu do cavalo, mas ele caiu. Ele caiu, teve uma visão, né, Jesus falando e tal. Ele foi encontrado por Jesus, ele foi tomado por Jesus, ele passou pelo Mar Vermelho. Depois ele passou por várias experiências, né, começou com muito fervor pregando e testemunhando, mas depois ele teve que fugir. E aí ele ficou vários anos no deserto da Arábia e teve revelações de Deus. Depois Barnabé lembrou dele, foi buscá-lo, ele voltou e depois foi enviado como apóstolo junto com Barnabé. Ele, Barnabé, depois ele e Silas, eles fizeram, Paulo fez três viagens missionárias, começou uma porção de igrejas, passou por perseguição, passou por uma porção de coisas, e depois ele foi para Jerusalém. Atos conta toda essa história. Ele foi preso, ficou em Jerusalém algum tempo, esperando julgamento, depois foi enviado para Roma, preso. É nesse ponto que Paulo escreve Efésios, Filipenses, Colossenses, depois de ter feito todas as coisas, ter sido usado por Deus. Existe uma parte da história que parece que tem bastante fundamento, mas não está na Bíblia, que diz que Paulo foi solto da prisão, ainda fez algumas coisas, não sabemos exatamente o que, porque não tem a história escrita. Depois ele foi preso novamente, segundo Timóteo, a segunda carta de Timóteo, foi a última carta dele, pouco antes da execução dele. Lá ele fala assim, que ele cumpriu, combateu o bom combate, cumpriu, chegou ao final da carreira que Deus deu para ele, que ele estava pronto para ir embora. Mas eu queria que você visse aqui em Filipenses, que ele já fez muito mais do que eu e você podemos sonhar em fazer. Ele podia já ter assim, falou assim, ó Deus, graças a ti, fiz o que o Senhor me deu para fazer, estou pronto. Não, olha o que ele fala aqui em Filipenses 3, eu vou só ler rapidamente uma parte do texto. Primeiro eu queria que você notasse, que ele conta no versículo 4, 5 e 6, ele conta uma porção de vantagens. Até parece que ele está, né? Ah, Ainda, versículo 4, ainda que eu também poderia confiar na carne, se algum outro pensa, olha, ele não está muito humilde aqui não, se algum outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, eu fui circuncidado da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fariseu, cheguei no topo, não sou só aquele que vai na sinagoga e escuta, não, eu fui fariseu, eu fiz tudo. Segundo zelo, perseguidor da igreja, eu não deixava por menos, quem era contra o povo de Deus, eu ia atrás, eu não ficava, não deixava para os outros, eu mesmo ia perseguir. E olha aqui, versículo 6, ele vai até os últimos limites de falar quem ele era. Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Não podia colocar, não podia apontar nada. Paulo era irrepreensível. Ele era perfeito. Ele tinha ido, ele não deixava nada. Tem que fazer isso, eu faço. Tem que fazer, fala isso na lei, eu faço também. Ele não queria passar com 5. Ele queria passar com 10. Ele queria a nota máxima. Agora, depois de falar isso, e gente, quando a gente lê as coisas, esses versículos a seguir, muitas vezes a gente aplica, e eu não estou dizendo que não possa ser aplicado, mas muitas vezes a gente aplica isso para coisas materiais, porque ele vai começar a falar sobre perda. E ele fala isso umas 4 vezes aqui, olha só, versículo 7. Mas o que para mim era lucro, considerei o perda. Então, tudo isso... Perda não é só uma coisa boa que você perdeu, é prejuízo, era melhor que não fizesse, foi uma coisa ruim para ele. Tudo que era lucro, tudo que era que poderia servir para minha exaltação, era perda, era prejuízo. Eu tenho vergonha disso. Perda por causa de Cristo. E na verdade tenho por perda, segunda vez, eu gosto assim até de... Sabe, assim, tipo grifar, assim, para quando você lê esse texto aqui, você vê perda, 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 assim. Ele não está falando uma só vez, não, ele está enfatizando. O que era lucro era perda. Sim, na verdade, tenho por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem sofri a perda de todas as coisas, e as considero como... não fala perda, mas fala refugo, esterco, né? Então é perda também, né? Quem quer juntar esterco, né? Não tem nenhum valor. As considero como refugo, como esterco, para que possa ganhar Cristo e seja achado nele, não tendo justiça própria, que vem da lei. Então o deserto é para isso, é para despir a gente. É para arrancar a nossa confiança própria. Não é assim, na conversão, a gente, pelo menos deve, deixar um monte de coisas ruins. Não é isso? Quando eu aceitei Jesus, eu parei de vícios, eu parei de pecados, eu parei de fazer coisas que, né, que Deus não gosta. Não é isso? Isso é conversão, sair do Egito. Mas no deserto você perde as coisas, entre aspas, né? Porque não são boas para Deus, mas eu perco as coisas boas. E gente, isso é a tendência da carne, se nós não entendemos o que Deus está querendo fazer, na igreja a gente vai juntando coisas boas. A gente não considera isso como perda. A gente perdeu as coisas ruins, mas a gente quer as coisas boas. Tanto coisas materiais, mas eu estou querendo dizer assim, isso aqui, o que vai mais fundo do que coisas materiais, são as atitudes, são as coisas que a gente vai ajuntando para nos exaltar, para nos tornar melhores do que os outros, que aumenta o nosso ego, que faz a gente achar que nós somos alguma coisa. O que que Paulo estava se gabando do que nos primeiros versículos? Ele estava se gabando que ele estava fazendo tudo que Deus mandava. Ele não estava falando de coisa ruim. Ele estava falando, eu fiz, eu era da linhagem de Israel. Ser da linhagem de Israel é ruim? Não, é bom, é parte da promessa. Então o deserto é onde? Quando eu falo assim, toda a geração da carne tem que morrer para poder passar pelo Rio Jordão, é tudo que é bom, tudo aquilo que a gente acha que nos torna melhores, que aumenta nosso ego, que faz a gente sentir, não, eu sou bom, Deus gosta de mim, os outros me consideram, minha reputação, é tudo isso. Então tudo isso é perda, é refugo. Então o que que Paulo está falando? Isso aqui não é uma coisa instantânea, não é você vir para frente, quem sou eu, mas se tivesse alguém aqui que já tivesse passado por essa experiência e falar assim, vou orar por você para que você seja liberto de toda a sua carne. Não seria maravilhoso se tivesse uma oração de poder que pudesse expulsar, né? Bamanfo que gosta de falar assim, que teve um cara que falou assim, a pessoa estava sofrendo, acho que de enfermidade nervosa, né? Mas a pessoa orou, falou assim, eu expulso agora todos os nervos desse corpo. Falou assim, ainda bem que Deus não ouviu, né? Mas quem dera que tivesse uma oração que tirasse todo o orgulho, não é? Quem dera que tivesse uma oração que fizesse a gente passar os 40 anos no deserto como Jesus passou em 40 dias. Quem dera, mas não é assim. Então Paulo, depois de tudo que ele fez, tudo que Deus fez através da vida de Paulo, Paulo está falando aqui, parece que Paulo está no início, não parece? Parece que Paulo está no início da vida cristã. Ai, eu estou buscando o alvo, eu preciso chegar lá, eu preciso chegar. Olha, versículo 9, seja achado nele, não tendo justiça própria que vem da lei, mas a que vem pela fé em Jesus. Paulo, faz quantos anos Paulo tinha de conversão? Não sei, 20, 30 anos nessa carta? Paulo, você já tem isso aí. Paulo, você precisa ler mais a Bíblia, você precisa conhecer mais a sua herança, você já tem a justiça. Ele tem a justiça que vem pela fé, mas ele precisa da justiça na prática, ele precisa daquilo, ele está ansiando por algo que seja viva, que seja real, que seja prática na vida dele. Eu quero ser achado nele, não tendo justiça própria. Eu quero ser achado em Jesus sem justiça própria. Paulo está dizendo, depois de tudo que passou na vida dele, Paulo não estava dizendo, eu estou sem justiça própria. Ele está dizendo, eu quero ser achado em Jesus sem justiça própria. A saber, a justiça que vem de Deus. Olha o versículo 10, parece um novo convertido. Desejo conhecê-lo. Paulo, você não conhece Jesus ainda? Eu desejo conhecê-lo, mas como que Paulo queria conhecer Jesus? Desejo conhecê-lo e o poder de sua ressurreição. Eu também quero, quem conheceu o poder da ressurreição? Mas e o que vem depois? O poder da ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Ele já era batizado, identificado junto com Jesus na sua morte. Paulo que nos ensinou isso em Romanos. Quando ele escreveu Filipenses, ele já tinha escrito Romanos. Paulo já sabia de tudo isso, mas ele diz, conformando-me com ele em sua morte. Isso, eu estou lendo isso aqui para vocês entenderem o que é o batismo no sangue. O que é passar pelo Rio Jordão? É isso. Conformando-me com ele na sua morte. Para ver, esse versículo me arrasa. Para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Paulo, você já foi salvo, você está garantido. Ele está buscando a ressurreição dentre os mortos. Porque ele tinha, lógico, não é, ele não estava duvidando que ele seria ressurreto, mas de que jeito que eu vou ser ressuscitado? O que Deus já fez na minha vida? Como que vai ser? Eu não sei explicar isso, gente, eu não sei explicar. Já chega daqui da Terra que tem um monte de diferença entre as pessoas. Vai ter diferença lá também? Um se transformou mais, mas o próprio Paulo fala isso, 1 Coríntios 15 ele fala, vai ter ressurreição, vai ter glória de uns, glória de outros, ele fala, tem diferença, Tem diferença. Então Paulo está dizendo, eu estou buscando a conformidade com Jesus na sua morte, não para que eu seja mais, ó gente, eu estou brilhando mais que você. Não é isso que ele queria, tenho certeza. Ele queria estar mais perto de Jesus. Tem alguma coisa que acontece aqui no deserto que abre a nossa capacidade, nosso potencial de conhecer mais a Deus na eternidade. E isso precisa acontecer agora. Versículo 12, não que já tenha alcançado. Então, ele vai para o alvo, essa passagem é tremenda. Eu só queria que vocês sentissem um pouco o gosto dessa passagem para entender o que nós estamos falando. Ok, então vamos só dar uma olhada aqui. Passar o Rio Jordão, então. Passar o Rio Jordão e o batismo no sangue, na verdade, são a mesma coisa. Tá? Mas colocando uma aplicação para a gente poder entender. Passar o Rio Jordão, que é entrar na herança, na terra prometida. Então, existe, já vou ler um texto para vocês, mas primeiro vou mostrar isso aqui, depois fica mais fácil de entender. Nós podemos passar o Rio Jordão antes da nossa morte física, antes da volta de Jesus. Mas não é ainda, obviamente, não é o completo. Porque quando Jesus voltar, lembra da figura de Moisés e Josué. Moisés não pôde entrar na Terra Prometida. Quem entrou? Josué. Josué é uma figura de Jesus, inclusive o nome é o mesmo. Josué é Jesus no hebraico. Então, Josué, ele é uma figura de Jesus. Quem vai realmente passar o Rio Jordão com todos nós e nos levar a possuir a terra? Agora parece que eu estou falando contra o que eu já falei antes, mas presta atenção. Quando Jesus voltar, ele vai nos levar definitivamente a passar o Jordão e estabelecer o seu reino permanente. Então, é o reino futuro, é o reino definitivo. É quando vai ter tronos, lembra os dois discípulos, queriam dizer, a gente quer sentar de um lado do outro. Quando que vai ter esses tronos? Jesus não falou, não tem trono, ele falou, tem trono. Mas antes tem que passar pelo batismo de sangue, que ele falou. Então, tem tronos, tem o reino, tem o cumprimento da ceia, que eu vou ler agora para vocês. Tem um reino, Jesus falava muito sobre o reino, tem um momento em que o reino vem plenitude, total, definitivo. Mas tem uma aplicação agora. Isso aqui que muita gente não entende. Esse reino que virá depois, definitivamente, ele pode ser experimentado agora. Jesus falava sobre isso. Quando ele veio, ele mandava os discípulos ir, vai anunciando, o reino chegou. Não foi isso que Jesus falou? Jesus falava e mandava os discípulos falar, o reino chegou, o reino chegou. Os doentes são curados. Mas nunca mais tinha doença? Os mortos eram ressuscitados. O que acontecia com os mortos ressuscitados? Eles morriam de novo. Aí eu fico pensando, será que eu queria ter sido ressuscitado e ia ter que passar duas vezes pela morte? Então o reino chegou, mas não chegou totalmente ainda. Mas o fato que não chegou totalmente não significa, então, agora vamos ficar esperando. Não, o reino chegou sim. Doenças podem ser curadas agora, mortos podem ser ressuscitados. E outra coisa, a vida adâmica, a vida da carne pode ser vencida agora. Não de uma vez, não como uma imposição de mãos, não como uma experiência única, mas a vida pode ser. Guarda a pergunta só um pouquinho, que depois eu vou chegar só para poder concluir o pensamento. Então, isso chama reino agora, antecipação do futuro, nós podemos viver. Hebreus 6 fala que nós podemos experimentar os poderes da era vindoura. Nós podemos experimentar os poderes da era vindoura. É um tempo de testemunho. Deus vai fazer algo perfeito depois, mas Ele dá um testemunho, Ele dá uma amostra. Ele quer que nós, Ele quer que as pessoas acreditem no que virá. Eu estou falando com vocês, a gente brinca um pouquinho assim, não, as pessoas pensam no céu como uma coisa assim, muito vaga, muito assim, flutuante, e talvez muitos aqui já entendam que não é assim, mas na verdade nós temos muito pouca noção, fala a verdade, nós temos muito pouca noção, muito pouco entendimento, e Deus não revelou mesmo muita coisa, a gente não tem condições de ter muitos detalhes, mas Ele quer que a gente aguarde, Ele quer que a gente espere, Ele quer que a gente busque, Ele quer que o nosso coração arda com expectativa para aquilo que Ele vai fazer. Então tem testemunho. O testemunho é Deus mostrando antecipadamente o que Ele vai fazer depois. E Deus sempre quis fazer isso, por isso que Ele fez com Elias. Elias era uma demonstração, trazendo fogo do céu, enfrentando os reinos humanos, mostrando juízo, mostrando o poder de Deus. Ele estava mostrando, depois Eliseu completou mais, mostrando outras coisas também do que Deus faz no futuro. Deus mostra agora o que virá depois. Então é testemunho. E a ceia? Então, rapidinho, só para vocês pegarem essa ideia, uma das coisas centrais, podemos dizer assim, que é o ritual, não gosto dessa palavra, né, mas é, o ritual, o sacramento, a experiência central da vida da igreja é a ceia do Senhor. Amém? É central, era na igreja apostólica, foi o que Jesus mandou, faça isso aqui todas as vezes, era uma coisa contínua. Em João 6 ele falou assim, se vocês não comerem a minha carne, não beberem o meu sangue, vocês não têm vida. Então, puxa vida, eu preciso comer, eu preciso receber. Então, esse participar da mesa do Senhor é exatamente isso aqui, é uma coisa presente, ó, ceia, vida presente. Pela ceia, a Bíblia diz, eu estou só falando por alto porque só queria que vocês vissem o contraste, eu não estou fazendo um estudo sobre a ceia aqui, mas pela ceia, não magicamente, não só porque eu faço parte dessa igreja e periodicamente, uma vez por mês, ou uma vez por semana, seja como for, eu vou lá e participo, isso não é automático, é algo que acontece pela fé. Mas a Bíblia diz que quando eu como de Jesus, da sua carne, do seu sangue, eu recebo vida. E essa vida é a vida do Jordão, de passar o Jordão, de entrar na terra prometida. É a vida do reino. Então, dois textos bem rápidos, se você quiser só ouvir e anotar. Um é Mateus 26, 29. Um é relato de Mateus sobre a ceia, ele fala o seguinte, e digo-vos, Mateus 26, 29, digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que o beba de novo. A minha tradução, essa Bíblia que eu estou lendo aqui, das que eu comparei nesse versículo, é a pior de todas, tá? É a pior no sentido assim, está mais distante. Aqui fala, eu não vou beber mais, ele estava celebrando a primeira ceia, ele falou assim, não vou beber mais até aquele dia em que eu o beba de novo. Mas a palavra não é beba de novo, outra vez. A palavra a atualizada fala, em que o hei de beber, vírgula, novo. E a século 21, acho que fala assim, em que beberei o vinho novo. Então, ele estava bebendo um vinho que era uma figura. Claro, era uma figura do sangue dele. Mas um dia ele iria beber o vinho novo. E tem uma tradução que entra assim em inglês, né, amplificada, que fala mais sobre o sentido da palavra, que fala assim, esse vinho é novo e tem uma qualidade superior. Então, ele está falando sobre o cumprimento. E aí em Lucas 22 completa, 22, 16. Lucas 22, 16, ele fala: pois vos digo que não mais a comerei, a Páscoa, né? Não mais a comerei até que ela, a Páscoa, a ceia, se cumpra no reino de Deus. Olha que texto maravilhoso. Então, essa ceia que nós comemos hoje, esse vinho que nós bebemos hoje, ainda é uma figura, mas nós recebemos vida. Não é só uma figura. E aí a gente tem as igrejas, a igreja protestante fala que a ceia é só um símbolo. Gente, perdoe, né? Eu sei que muitos pastores acreditam nisso e falam, mas não é símbolo. É símbolo. Mas quando fala símbolo, é como se fosse assim, a gente faz isso aqui para cumprir um símbolo. Não, a gente faz isso porque pela fé eu estou comendo a carne de Jesus e o sangue de Jesus e eu recebo vida dele, porque a Bíblia diz que eu não tenho vida. Eu não vou receber vida só quando Jesus voltar. Amém? Eu vou receber vida agora. Eu posso participar da vida agora. Agora, tem algo, tem uma medida, tem um cumprimento que a gente não tem agora. Principalmente, que a gente vê, mas não é só isso, nesse corpo físico. Esse corpo físico ainda sente cansaço, ainda sente fome, ainda sente sede e ainda me conduz, me impulsiona para o pecado. Então, esta ceia vai se cumprir no reino, tá? Então, é maravilhoso esse assunto, mas não posso parar aqui porque eu quero concluir. Paciência, mais uns 10 minutinhos só para a gente poder concluir esse assunto. Batismo no sangue. O que é batismo no sangue? Batismo no sangue, agora só lembrem, essa aqui é fala na apostila, assim, é uma maneira boa de entender a experiência real de alguém. Não é uma coisa que acontece de uma vez, é progressivo. Mas João 3,16, todo mundo sabe o que faz escrito em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Mas 1 João 3,16, todo mundo sabe citar de cor também? 1 João 3,16 fala assim, nisto é até assim, porque os versículos, na época que foi escrita a Bíblia, não tinha versículo. Então, isso aqui é uma coisa que Deus preparou para a gente, porque João é o mesmo autor do Evangelho e da Epístola, mas ele não, quando ele escreveu a carta, ele não sabia que estava fazendo um paralelo com ele escreveu no Evangelho. Mas é uma coisa muito interessante. João 3,16, Deus deu seu Filho para nós, para que nós pudéssemos ter vida eterna. Quando que a gente recebe vida eterna? Quando a gente passa pelo Mar Vermelho, quando a gente tem a conversão. Mas 1 João 3,16 fala, realmente, nisso nós conhecemos o amor de Deus, em que Ele deu seu Filho por nós. Ok, igual ao Evangelho, mesma coisa. Mas ele termina com um anexo, né, um apêndice, né? Ele fala assim, e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Eu não posso só passar pelo Mar Vermelho e receber vida. Eu não posso só participar da ceia dizendo, eu preciso de vida, me alimente, Deus, eu quero de novo, eu estou com fome de novo, me alimente. Ele quer que a gente passe de alma vivente que recebe vida para espírito vivificante que dá vida. Nós damos a nossa vida. E o livro de Atos mostra isso. O que aconteceu no livro de Atos? Eles passaram o Rio Jordão, nos primeiros capítulos de Atos. Por quê? Porque eles receberam a vida de Jesus, mas eles começaram a dar. E virou o quê? Vida em comunidade. Vida em comunidade. Por que tinha comunidade? Agora, gente, todo mundo vai ter que vender... gente, vocês aceitaram Jesus... Vocês não viram no contrato inicial, mas lá está falando que vocês têm que vender tudo que tem e dar para os pobres. Não, gente, não tinha nada disso. As pessoas faziam espontaneamente. As pessoas davam tudo o que tinham. Ninguém considerava nada do que tinha como seu. Tinham tudo em comum. Dar a vida, comunidade. Como Paulo disse, conformidade com a morte de Jesus. Então, isso é o batismo no sangue. Isso é um cumprimento, vamos dizer assim, mais espiritual. Você não precisa morrer fisicamente para ser batizado no sangue. Isso é entrar na terra prometida antes da volta de Jesus, antes da sua morte física. Você passa pelo batismo no sangue, você começa a viver. E aí, o que acontece? Na terra prometida, tudo aquilo que, igual Moisés, tudo aquilo que ele falou que Deus queria para a nossa vida, começa a praticar. Porque a igreja está igual o povo de Israel no deserto. Nós temos riquezas tremendas, temos livros, temos bibliotecas, temos tanta coisa. Deus quer isso, Deus quer aquilo, Deus quer um povo santo. A gente sabe um monte de coisa, mas a gente não vive. E não é só assim, puxa, a gente não vive. Tente viver para você ver. Não consegue viver. Não estou falando que não consegue nada. Quem está buscando andar com Deus, Deus está fazendo coisa na sua vida. Mas eu quero dizer mais no sentido coletivo. A gente quer, a gente anseia. Eu me lembro de garotinho, meu pai tinha esse anseio desde quando eu me conheço por gente. Ele queria a terra prometida, ele queria entrar. Toda a jornada dele, a gente acompanhando juntos. Até hoje a gente não está vivendo. Meu pai tinha paixão por descobrir o sentido da ceia e partiu sem viver o que ele queria viver. Então falta algo para acontecer, e é isso que Paulo estava dizendo: eu desejo, eu anseio, eu estou buscando, tem um prêmio que eu estou buscando. Então existe algo que tem nesta vida e que nós podemos experimentar, mas é algo que Deus tem que fazer, principalmente no sentido coletivo. Por isso que nós devemos orar e buscar. Porém, existe um outro sentido também do batismo no sangue. E eu quero terminar com isso. Mereceria um tempo maior, talvez a gente ainda fale algo mais sobre isso na próxima aula, não sei. Mas vamos lá para Apocalipse. Eu acho que em alguma das aulas a gente já deve ter lido uma parte desse trecho, mas eu estou sempre me referindo que Elias fala das duas testemunhas, que tem as duas testemunhas em Apocalipse 11, mas geralmente a gente só faz uma referência. Agora eu quero que vocês abram suas Bíblias, quero que vocês leiam junto comigo, porque é tudo que nós estamos falando, o cumprimento final, tudo que Deus está preparando para fazer no último tempo, Ele vai fazer dessa forma. Tem muita coisa misteriosa, muita coisa que a gente precisa entender ainda. Como eu falei assim, quando a gente começa a falar do que vai acontecer no futuro, a gente tem muita dificuldade, porque lógico, a gente não sabe como é que as coisas vão acontecer, mas são textos que estão na palavra aqui para a gente entender. Então, Apocalipse 11 fala das duas testemunhas. Vamos ler rapidamente a partir do versículo 3 e presta atenção no seguinte: do versículo 3 até o versículo 13, 3 a 13, 11 versículos, está falando sobre as duas testemunhas. Tá? Vejam só, tem um significado nisso, porque Deus ele dá espaço para aquilo que é mais importante. Então, versículo 3: darei poder às minhas duas testemunhas, profetizarão por 1260 dias, 3 anos e meio, vestidas de saco. Isso aí tem que ser sublinhado, grifado, para ninguém pensar que eles andam por aí destruindo, julgando, com gosto de ver as pessoas sofrendo o juízo de Deus. Elas estão vestidas de saco, significa que elas falam do juízo de Deus com dor no coração. Elas não querem ver ninguém perecer, assim como Deus não quer. Elas estão chamando as pessoas ao arrependimento. Mas nesse processo, nesse último grande testemunho, antes de Jesus voltar e colocar seu reino na terra, essas duas testemunhas vão mostrar o poder de Deus, vão dar um testemunho, uma antecipação Elas antecipam algumas coisas do reino futuro, daquilo que vai acontecer quando Jesus voltar. E isso, irmãos, é muito sério. Nós que entendemos isso, eu não sei como que vai acontecer. Nós, há muito tempo, nós temos sempre falado assim, não são duas pessoas, é um grupo profético, mas nós não sabemos, a gente não sabe como que vai ser. O importante é que nós temos que ter olhos abertos, coração sensível. Se acontecer alguma coisa, como tem acontecido, quase sempre a gente vê nas notícias, como foi no Haiti, o terremoto, como foi naquele tsunami, as coisas que acontecem, que representam o juízo de Deus, nós temos que estar prontos para falar com as pessoas. Isso é misericórdia de Deus, isso não é onde que Deus estava, por que que ele não protegeu, por que que ele não evitou. Não, ele está mostrando que vai acontecer algo muito pior, e ainda tem tempo de se arrepender, é isso que ele está falando. E nós precisamos ser vozes para falar isso com as pessoas. Nós temos que poder, assim, Deus está dando uma chance. Uma chance como? Morreram 200 mil pessoas. É, mas Ele está dando chance para nós que ficamos. Ele está dando chance para a gente entender que a coisa vai ficar muito pior. A Bíblia, o Apocalipse fala de um terço, de dois terços. Vocês já imaginaram o que é dois terços de 7 bilhões de pessoas? Fala sobre os mares, sabe? Fala sobre os rios, fala sobre a natureza. Gente, vai acontecer coisas tremendas. Então ele está dando chance. Vão vestidas de saco. Essas são as duas oliveiras, versículo 4, os dois candeeiros que estão diante do Senhor da terra. Se alguém lhes quiser causar mal, isso aqui é Elias. Olha só, Acasias mandou pegar Elias e aconteceu isso. Então, se alguém lhes quiser causar mal, das suas bocas sairá fogo, devorará os seus inimigos. Se alguém lhes quiser causar mal, importa que assim seja morto. Ah, quem não gosta de ver os filmes do super-herói que vence os inimigos, eles vêm contra ele, ele mata todo mundo, ele é poderoso. Calma, a história não acabou ainda. Deus vai mostrar que ele tem poder. Ele vai mostrar que ele manda mais do que Acasias. Ele vai mostrar que ele manda mais do que os grandes, as grandes potências, Estados Unidos, Irã, China, Rússia, seja quem for, ele vai mostrar que ele manda mais. Estes homens, versículo 6, têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias de sua profecia. Tem poder sobre as águas, para convertê-las em sangue, para ferir a terra com toda sorte de pragas, como no tempo de Moisés, quantas vezes quiserem. Eles não vão ter que pedir a Deus, orar antes, eles têm autoridade, como Elias, eles vão falar assim, se eu sou homem de Deus, que aconteça isso, mas eles não vão fazer isso com arrogância, eles vão fazer isso vestidos de saco, buscando levar ao arrependimento. É a grande última chance de arrependimento. Versículo 7. Agora quero que vocês vejam, ó, são 11 versículos que falam sobre as duas testemunhas. 11 versículos. 3, 4, 5, 6, 4 versículos, só 4 dos 11, fala do ministério deles. Agora vai, 7 em diante, só fala do fim. Isso significa que o testemunho deles vai ser importante, eles vão dar um testemunho de Jesus, do poder que vem, vão levar as pessoas ao arrependimento, vai ser uma coisa fantástica. Mas a maior parte dessa história, 7 versículos, os 11, está falando sobre a morte deles. Porque no final de todas as coisas, antes de Jesus voltar, vai ter uma grande vitória. Eu não tenho tempo para falar sobre isso, mas só quero que vocês vejam. Isso é diferente de Elias. Elias foi um testemunho, ele venceu, ele foi embora, ele não passou pela morte. Mas as duas testemunhas, agora que Jesus abriu o caminho, as duas testemunhas vão fazer igualzinho Jesus. Jesus deu testemunho, Jesus trouxe o poder do reino de Deus, mas Jesus venceu Satanás pela morte. se não passar pela morte, não vence o mal. Esse mal na terra que Jesus vem para trazer o reino dele, para eliminar o mal, ele não pode ser eliminado sem ser pela morte. E não é só a morte de Jesus, é a morte do corpo dele também. 1 João 3,16, e nós também devemos dar a nossa vida, porque quando a gente come a carne e bebe o sangue de Jesus, a vida dele entra em nós, e a vida dele nos leva para a morte. Ainda tem tempo de sair, se vocês quiserem. O que vai acontecer com as duas testemunhas? Versículo 7, quando acabarem, Deus vai falar assim, ó, vocês vão fazer isso, isso e isso. Aí quando acabarem o seu testemunho, até a hora que acabar, Deus não vai deixar. Mas a hora que eles falam, Deus falar, acabou, quando acabou o testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra. E eu não posso acreditar no que eu estou lendo. E os vencerá. E matará. Então vai vencer. Isso fala em outro lugar, fala em Daniel, fala no capítulo 13 de Apocalipse também. Fala que a besta vai vencer os santos. Mas Deus, a besta não pode vencer os santos. É, mas é do mesmo jeito que Jesus. Gente, eu não aguento, todas as vezes eu tenho que falar isso. É, tem muita gente, respeito, acho que a gente não pode menosprezar o poder de Satanás. Aí muita gente fala assim, ó, não fala em voz alta porque Satanás vai escutar. Não sei se alguém já ouviu isso. Você vai fazer alguma coisa para Deus, vai, tem algum plano, não fala em voz alta porque Satanás escuta, ele não lê pensamento, mas ele escuta. Tudo bem, eu não sei se a Bíblia fala alguma coisa sobre Satanás ler pensamento, né? Mas o que, assim, eu só queria chamar a atenção para uma coisa. Satanás não entende a morte. Porque Deus falou desde Gênesis 3 que o cordeiro ia morrer. E Satanás não entendeu a estratégia de Satanás e matou Jesus. E ele vai fazer isso com a igreja, com o corpo de Cristo. E você pode falar, eu posso falar aqui, gente, Satanás vai ser derrotado pela morte. Ele não entende isso. Satanás, ele mantém todo mundo escravizado por causa do medo da morte. A morte é o último inimigo. Satanás usa a morte contra nós. E você vê por aí as religiões satânicas usando a morte para fazer esses atentados. E a igreja não tem essa mesma disposição. Mas vai ter. Vai ter. Porque as duas testemunhas e toda a igreja vai, você pode ver assim, esse aqui são as duas testemunhas. No capítulo 13 fala de todos os santos. Em Apocalipse 7 diz que tem uma grande multidão que ninguém pode contar, que venceu a Satanás porque não negou Jesus e foi morto. Satanás vai ser vencido pela morte. Amém? E a maior parte desse trecho é para falar sobre isso. Olha só, então, vencerá e matará. Versículo 8, seus corpos jazerão na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Jerusalém, o centro da religião. Isso parece que dá a entender que é o sistema religioso que vai matar. Homens de vários povos, tribos, línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio e não permitirão que sejam sepultados. Os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, se alegrarão, mandarão presentes uns aos outros. Vai ser 3 dias de festa. 3 dias e meio de festas, porque estes dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Mas gente, não é atormentar como querendo fazer mal, é para levar ao arrependimento. Depois, versículo 11, daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, puseram-se de pé. Então, a aprovação de Deus Assim como aconteceu com Jesus, a aprovação de Deus da vida de Jesus na sua igreja leva à ressurreição e arrebatamento. Eles vão se colocar de pé, caiu grande temor sobre os que os viram. Acho que muita gente se arrepende. Esse é o momento do arrependimento. Muita gente ainda vai, puxa, esses eram homens de Deus. Então ouviram uma grande voz do céu. Quando Deus falava do céu para Jesus, o que ele falava geralmente? Este é o meu filho amado em quem me comprazo. É isso que ele está dizendo. A coroa de aprovação é quando nós passarmos pela morte, pelo batismo no sangue, quando nós formos com Jesus até o final. Subiram, subi para aqui, a voz dizia, e subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Naquela mesma hora houve um grande terremoto, caiu a 10ª parte da cidade. No terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram atemorizados e deram glória ao Deus do céu. Alguns, talvez voluntariamente, outros não, não fala claramente aqui, mas para mim todo o sentido de Deus dar testemunho é para mostrar, tem chance, vocês podem entender o que é o reino de Deus, ok? Tem mais coisas, eu vou ler só o versículo em Apocalipse 12, 11, mas depois nós podemos falar mais sobre esse capítulo, mas eu só queria que vocês vissem de onde é a vitória final, da igreja. Como que vai ser a vitória final? Irmãos, não é só a igreja não consegue viver a vida de Jesus, aí no fim nós vamos todo mundo embora e Jesus vem e conserta tudo. Na maioria a nossa escatologia é assim. Mas a vitória de Jesus é a vitória em nós, antes da volta dele. E a vitória é essa aqui, Apocalipse 12, 11. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho e não amaram as suas vidas até a morte. Então, essa é a chave da igreja, essa é a chave do batismo no sangue, é isso que Deus quer fazer na nossa vida, ok? Vamos orar. Senhor, há muita coisa aqui que não podemos... compreender plenamente. Mas nós queremos, ó Deus, queremos caminhar contigo, queremos que o Senhor abra os nossos olhos, queremos que o Senhor revele para nós a tua verdade. E queremos, ó Deus, acima do que vai acontecer conosco, nós queremos que o Senhor seja glorificado, queremos que o teu plano se cumpra, queremos que esta ceia que nós devemos e podemos participar frequentemente, recebendo a tua vida, mas nós queremos que esta ceia se cumpra no teu reino. Queremos esse momento glorioso, quando o Senhor vai voltar e tomar o vinho novo junto conosco. Mas para que isso aconteça, nós também precisamos ansiar pelo batismo que nós precisamos ter, pelo batismo do corpo, de todo o corpo, no sangue, passando pelo Rio Jordão e permitindo que a tua obra se complete em nós. Senhor, abra o caminho, Senhor. Mostra-nos como prosseguir. Coloca no nosso coração esse anseio. Em nome de Jesus. Amém.